Tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Hoje, então, nós tivemos aí o pré-bazar, né? Queremos agradecer as irmãs todo ano, dar essa força. Isso é muito bom, a participação da igreja, né? Em todas as coisas que a igreja faz, participar das coisas que a igreja faz. Porque isso acaba nos unindo. Às vezes a cantina, é a jantinha ali, é o bazar. São essas coisas, as poucas atividades, né, que a gente tem, poucas atividades que nós temos. A participação dos irmãos ajuda muito. Isso acaba criando um laço de amizade, congregando, né? Isso nos faz congregar. Quando a gente ficava aqui envolvido com obras, com coisas aí, teve uma época que a gente saía ali, tomava banho por aqui mesmo, já estava aqui na reunião, e a igreja era mais participativa. Mas amém, vamos tocando, vamos, né, pelejando com aquilo que a gente tem. Nós vamos fazendo com aquilo que a gente tem. Salve-se quem puder. Né? Quem for esperto, tivemos uma visão esse dia, não foi? Sobre isso ou não? Sobre esperto, ser esperto? Não foi? Como é que foi a visão mesmo? Hã? Aquele mato, naquela, me chama? Aquele campo, onde na África, né? Quando a gente tem algum filme mostrando alguma coisa lá da África, mostra aquele capim, né? Aquele capim alto, assim, ó. Não sei como é que chama aquele tipo de vegetação. Savana. Então, na visão, o que que se viu lá nessa savana, nesse mato, nesse capim? De vez em quando, um animal punha a cabeça de fora. Lá tem leão, na África. A visão dela foi lá. Ela estava aqui, mas a visão foi lá. Lá tem leão, tem girafa, tem... Boa, Dani. Tudo bem? Tem leão, elefante, tem hiena, né? Tem aqueles bichos lá, né? E tem os menorzinhos também, tem os pequenininhos também, tem os bichinhos, os viadinhos, né? Como é que chama lá? Mateiro, sei lá, mas tem um nome lá, não tem, amigo? Os viados, como é que se chama lá no mato, lá na África? Hã? Gazela. O que mais? É por aí. Todo mundo já sabe o bicho que é. Então, na visão, achei interessante demais. De vez em quando, o animal punha a cabeça de fora. Olhava... Aí ele voltava comer, certamente, ali, pastando ali. Mas ele ouvia um barulho, ele ouvia uma coisa, ele levantava, botava a cabeça de fora, olhava. E isso mostrando o quê? A visão parece que tem mais alguma coisa, mas o importante que eu queria dizer é isso. Mostrando aquilo que Deus falou, que a gente fosse simples como a pomba, mas esperto como a serpente. Que a gente fosse velhaco, fosse esperto, né? Então você está ali num lugar, sabe que tem punhado de bicho mais violento que você em volta. Tem muitos inimigos em volta, em leão, hiena e tal. E você, sabendo que você é um bichinho mais fraco, né, se cuida. Fica esperto. Levanta a cabeça. Você vê o perigo, corre. Você vê o perigo, você vai embora. Então, nós, a igreja, salve-se quem puder. O pau está caindo na folha, né? Os últimos dias, tribulação, problemas e etc., enfermidade, gente nascendo, gente morrendo, e nós estamos no meio. De vez em quando a gente põe a cabecinha de fora para ver se não tem alguma coisa que ameaça a nossa vida. Nós estamos aqui, ouvindo, vendo, tem gente que não está nem aí, mas tem, né? Agora mesmo aqui, ó, cantando um louvor aqui, eu fiquei pensando comigo, né? O que que significa louvar a Deus? O que que significa louvar a Deus? Porque quando a gente chega lá atrás, tem algumas pessoas lá atrás, algumas menininhas sentam lá atrás, eles ficam lá brincando e tal, e conversando uma com a outra tal, e cantando também. Eles ficam cantando lá e brincando, de vez em quando mexe no celular e tal. Parece que eles nem não estão aí agora, eles devem ter ido, saído para lá. Mas eles ficam por ali cantando. Estão louvando a Deus? Mas não é só lá, não. Tem muita gente por aí que está cantando. Estão louvando a Deus? Não, né? Estão cantando. Cantando, como está lá cantando Chitãozinho Chororó, né? E outros mais. Como cantam. Passarinho canta. Louvar a Deus. Então nós estamos cantando. A música que toca é para ajudar você a louvar a Deus. Porque normalmente a música, ela traz aqui no... Não sei como é que chama isso aqui, canção, louvor, música. É música mesmo, Antônio? Ela traz uma mensagem, ela traz uma palavra para ajudar você a louvar a Deus. Na última, nós estávamos cantando aqui. O que que você pensou na hora de louvar a Deus? Hã? Como é que é? Está lá, tem uma mensagem dizendo assim: suplicamos, ó Espírito de Deus, que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, Elma? Não me aperta, né? O que quer dizer isso? Hã? Rodrigo, que... Que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Que seja o povo de Deus, seja esse aqui. Quase acertou. que o seu tabernáculo, que a sua casa, que a igreja seja aqui. É esse que é o desejo. A pessoa que está cantando, com os olhos fechados e pensando assim, ela está pensando assim, suplicamos ao Espírito de Deus que nós não estejamos aqui em vão, que o seu tabernáculo, que a sua casa, a sua igreja, seja essa daqui. E que nós estejamos no meio dela. Aí eu estava até pensando, né, estava até pensando, assim, no Monte Sião. Não temos chegado, Hebreus capítulo 12. Não temos chegado ao monte palpável, mas temos chegado ao Monte Sião. Aqui então é o Monte Sião. Temos chegado ao Monte Sião. Casa de Deus. Jerusalém Celestial. Então, aqui Deus está. Monte Sião. Casa de Deus. O que mais? Universal Assembleia. Lê lá, Luiz. Espíritos dos justos. E a Deus, né? Temos chegado a esse lugar. E aqui também está, estamos nós. Será que nós também estamos aqui? Suplicamos ao Espírito. É esse lugar. Espiritualmente, esse é o lugar onde, aqui hoje, agora, esse é o lugar que você está cantando. Os espíritos dos anjos estão todos aqui, assim, ó. Os espíritos estão aqui, ó. Passa a mão aí para você ver assim. Pega. Aqui, ó. Vou pegar na cabeça de um aqui. Esse aqui está encarnado. Esse aqui também está encarnado. Mas tem alguns aqui que não estão. Os espíritos. E se os espíritos forem malignos, o ambiente não é bom. Mas se o espírito for... Aqui pode ter uma presença de Deus... Tremenda, de tal forma, depende de nós. Nós é que vamos fazer com que esse tabernáculo seja aqui. Somos nós é que vamos fazer com que isso aconteça aqui. Agora, se a igreja que está aqui, ela fica só cantando, vai terminar em quê? Hã? Não vai, vai terminar em canto. Aí e não vai ter nada, não vai acontecer nada. Pode ficar uma hora cantando, duas, três. Você vai cansar de cantar, de vez em quando vai lá fora, toma um pouquinho d'água, mija, volta. Canta. Né? Não vai, mas se nós entendermos isso, se a gente entender... A gente já logo no começo, você já começa a ter o que o seu tabernáculo. Já imagina se isso acontecer, né? Se nós entendêssemos isso, e que o nosso louvor partisse de baixo para cima, primeiro, construir aquela presença, de tal maneira que todo mundo queria chegar 7 horas para... Quantas vezes o louvor... era melhor do que a palavra. Era durante o louvor que acontecia as coisas, que a presença de Deus vinha. Às vezes a ministração da palavra ficava para trás. A igreja teve uma época que ela alcançou, foi no tempo ali, no começo da comunidade ali, né? ali, naquela época, naquele período, não foi só na comunidade, foi no mundo inteiro. No mundo inteiro. Houve uma renovação carismática. E até na Igreja Católica. Até na Igreja Católica. A Igreja não batia nem palma. Não batia nem palma. Então houve essa renovação e isso influenciou o mundo inteiro. Louvores tremendos. Hoje não, hoje são cantores. Cantores. Vender disco, tal. Música bonita, mas fica por isso mesmo. Não louva a Deus. Não louva por quê? É porque você não sabe o que você está cantando. Aí cada um quer fazer uma música mais bonita para vender o disco. Não é para louvar a Deus. Não é por causa da presença de Deus. Então, primeiro, o louvor precisa se preocupar, antes de mais nada, com a presença de Deus. Porque nós vamos louvar uma pessoa que está presente. Amém? Então, antes de mais nada, todo mundo precisa cooperar. Todos precisam cooperar. Não é ficar cantando. A gente tem batido nisso, não é ofendendo ninguém. Realmente, nós estamos... Os valores da Igreja vão perdendo ao longo do tempo. E nós vamos enfiar numa depressão espiritual. Nós vamos enfiar numa treva tão grande, onde ninguém vai mais fazer separação entre uma coisa e outra. Nós vamos chegar no fundo do poço mesmo. Vocês concordam ou não? Está profetizado isso, gente. Por isso é que eu estou falando, salve-se quem puder. Porque se nós esforçarmos, nós não vamos chegar lá naquele inferno que vai ser, naquele negócio que vai ser. Ué. Entrou no salão, entrou. Qual é a primeira preocupação que tem que ter? Você entrou na casa de Deus. Você entrou naquele lugar. Não temos chegado a um monte palpável. Aí esquece da cooperativa, esquece do namorado. Até seria bom que você pegasse o namorado, botasse ele pendurado lá atrás. Ou então a namorada. Para não ficar perto, um atrapalhando o outro. Marido, namorado, namorada, etc. Para um não ficar atrapalhando o outro. Amigo, não fica perto de amigo. Porque amigo fica um, tá, não sei o quê, tá, conversando, passando uma coisa para o outro, para um outro, outro para um. Vocês concordam ou não? Não, se vocês não concordam, não tem problema. Por quê? Porque a gente tem que chegar aqui realmente separado de tudo. Eu entrei nesse salão, eu não quero desperdiçar o meu tempo. Eu quero, primeiro, eu vou louvar a Deus. Eu quero buscar a presença de Deus. E depois eu quero ficar prestando atenção no que Deus vai falar comigo. Só isso, mais nada. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Vamos lá para quê? Para ouvir, para... saber o que é que ele tem para falar conosco. Essas são todas as reuniões. A sequência é a mesma. Primeiro, presença de Deus. Lembra quando a gente chega no casamento, aquele casamento cheio de formalidade, que está horrorosa a situação. Horrível. Aí a gente chega, só Deus para ter misericórdia mesmo. Gente, vamos fazer deste lugar a casa de Deus? Vocês me ajudam? graças a Deus que a igreja normalmente está lá presente. A igreja, ela gosta muito de festa. Então, normalmente ela está lá presente. Então, a gente pede à igreja. Gente, vamos fazer deste lugar a casa de Deus. Presentes, a partir de agora. Né? Vamos esquecer que nós estamos aqui num anfiteatro, que nós estamos aqui num salão de festa, seja o que for. Vamos fazer deste lugar um lugar santo, a casa de Deus. Porque o povo de Deus está aqui, porque a igreja está aqui. Vamos convidar o Senhor, convidar a Igreja Universal, a Assembleia, para assistir esse casamento. Vamos convidar, não é assim? E a gente não consegue, às vezes, arranhando, adquirir um pouquinho de Deus? Vocês concordam ou não? De tal maneira que, às vezes, os incrédulos, os ímpios, ficam tudo quietinho, olhando, observando. Achando aquilo tremendo. Como aconteceu no casamento da Gabriela. Se arrancar leite da pedra. Porque normalmente o ambiente não é preparado para Deus. Não é preparado para Deus. Amém? Por que nós estamos falando isso? Por quê? Para que a igreja, ao chegar na reunião, não venha assim sem mais nem menos, só para poder cumprir a obrigação. Venha para aproveitar, para poder realmente louvar a Deus. Porque a gente tem o dia inteiro, mas é muito difícil você criar um ambiente de oração na rua, no trabalho, lá no supermercado, criar um ambiente. Aqui não, aqui a gente vem com essa intenção. Aqui a gente vem com essa vontade. Então, primeira coisa, preocupar com a presença de Deus. A gente fazia reuniões assim dentro de casa, porque a pessoa. Mas logo, logo a gente tinha a presença de Deus e era tão gostoso. A palavra depois vem com muita facilidade, às vezes. Então o importante não é o salão, não é a suntuosidade das coisas, a poltrona, não, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Amém, gente? Aí depois, lá fora, né, as pessoas vão elogiar o seu vestido, vão elogiar o seu penteado, o sapato novo, né, não? Não tem importância, pode vir arrumadinho, cheiroso, sapato novo, camisa nova, tal. Mas, até eu pensei, se vocês até concordarem, que a preocupação nossa com a presença de Deus procede? Amém. Então, a preocupação nossa com a presença de Deus. Então eu pensava, se eu estava pensando, que a igreja, ela já teve há alguns tempos, de um modo geral, essa preocupação que eu vou falar com vocês aqui. Não é idolatria, não é idolatria, não é religiosidade, né? Não é não. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como tudo que eu puder fazer para contribuir com a presença de Deus, eu devo fazer. Amém? E Deus vê o esforço da gente. Deus vê. Deus vê o esforço. Se você melhora o instrumento, Deus vê. Se você melhora o som, Deus vê. Tudo Deus vê. E Ele julga. Quando você faz a coisa com vontade, com boa intenção, você quer a presença de Deus. Senhor, nós podemos não conseguir a presença de Deus, vamos dizer assim, no primeiro dia, no segundo dia, mas nós vamos insistindo. Porque vai chegar um momento em que você vai chorar, você fala assim, oh, mas e aí? O que está faltando? O que está atrapalhando? O que está impedindo que a gente consiga essa presença de Deus com mais facilidade? Aí você vai até chorar individualmente. Cada um vai fazer esse esforço. Coletivamente a gente vai conseguir isso. Deus vai começar a julgar. Meu Deus, esse povo está esforçando demais. Eu vou ajudar esse povo. Deus, Ele não quer impedir a gente de fazer as coisas. Amém? Amém. Então, o que que eu pensei? Pensei o seguinte. O salão, fosse mais considerado. O salão fosse mais considerado. Eu gosto de vir orar aqui à tarde, quando não tem ninguém. Tem ninguém. Às vezes não tem uma pessoa. Às vezes tem uma, duas, às vezes orando aqui. Mas muitas vezes eu venho, tem nem uma. Eu acendo aquela luzinha ali, pequenininha. Escuro, está escuro, a gente acende ali. É muito fácil você entrar na presença de Deus. Desde pouco tempo você sente a presença de Deus. Porque tem coisas que afastam e tem coisas que aproximam. Se tiver gente clamando, orando, chorando, você aproxima. Se tiver gente jogando bola aqui dentro, pulando carnaval aqui dentro. Nós vamos conseguir uma presença de Deus boa, rápida? Carnaval. Está pulando carnaval, então, né? Ou então, as pessoas estavam lá com mesas de não sei o quê, jogando baralho, etc. Sinuca, mais isso, mais aquilo. Nós vamos conseguir a presença de Deus? Vamos? Não. Então, se a gente considerasse o salão mais, falar baixo, ter mais respeito, comentar, não ficar com conversa, sentar, até o jeito de sentar. Você não está no clube, você não está no bar da esquina ali, ó. Não liga. Até um jeito de sentar. A roupa. Poderia até diminuir um pouco. Terminou a reunião? Terminou? Terminou. Vamos sair quietinho, vamos lá para fora, vamos conversar lá fora. Aí vira aquele fuzuê. E tal, não sei o quê. E gente comprando, e gente vendendo e tal, e etc. E uns comentando, e outros não sei o quê. Vai terminando a reunião, né? Nem pensou naquilo que foi falado, nem mais. Aí a gente já parece que pisa em tudo que aconteceu aqui dentro mesmo. Quem ficar aqui, que fique orando. Quem ficar aqui, que fique, porque às vezes a pessoa quer ficar. Não, eu vou ficar aqui um pouquinho. Terminou? Você quer ir embora? Sai. Quietinho. Vai embora. Lá fora, então, nós vamos contar os sonhos. Lá fora, nós vamos falar sobre os nossos problemas. Lá fora, nós vamos... E aí, nós vamos tornando o lugar. O lugar. Nós vamos tornando o lugar um lugar santo. Jesus falou assim, lá para Moisés, né, ele falou, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, eu acho que o lugar precisa ser considerado. Eu acho que o lugar. Ou não. Amém? Na Igreja Católica, eu já sempre disse para vocês que ela pode ter errado demais, mas tudo que ela trouxe tem sentido. Tudo tem sentido. Você entra naquele templo e se você quiser, com facilidade, você sente a presença de Deus. É até o fato de fazer as coisas lá sem entender, até pior, né? Colocar imagens, essas coisas, tá? Na verdade, eles estão destruindo uma coisa que foi construída. Destruindo uma coisa que foi construída. Havia respeito, havia muito respeito. Tem a mesa da comunhão, tinha, não tem mais. Hoje entrega a comunhão para as pessoas em pé. Tinha a mesa da comunhão. Quando você passava de um lugar para outro, já viram aquela luzinha que fica acesa o tempo todo lá, no azeite assim? Né? No azeite tem sentido aquilo. O sacrário tem sentido aquilo. Tudo tem sentido. Nós podemos ter tudo isso espiritualmente. Quando passava de um lado para o outro, por causa do sacrário, eu não podia passar para cá sem fazer isso. Sem chegar aqui, passava para lá. Eu tinha que respeitar aquilo ali, que simbolizava. Porque aí a pessoa fala assim, ah, mas tudo isso é idolatria, isso é aquilo, tal, etc. Bom, e carnaval? Carnaval não é, não, vai ficar bom. Então vamos pular carnaval, né? Já que você não respeita, vamos pular carnaval. Não, gente, o lugar precisa ser considerado. Terminou, tem alguém? Vamos lá para fora. Vamos conversar lá fora. Vamos sair lá fora, gente. Se nós acostumarmos, terminou a reunião, todo mundo vai para lá. Se alguém ficar, vai ficar? Orando. Às vezes a pessoa quer ficar mais um pouco. Se nós acostumarmos, vai chegar um momento em que você, quando entrar no salão, você vai sentir. Amém? Por quê? Porque você está crendo que você consegue a presença de Deus. A hora que você entrou, Ele já está. Você vem para um lugar onde Ele já está. Não é a casa de Deus? Não é a reunião dos santos? Não é aquele lugar? E eles chegam atrasados? Eles não chegam atrasados. Amém? Eles têm compromisso. Ele marcou um encontro com você aqui. Ele marcou um encontro com você aqui. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Quando nós chegamos, Ele já está esperando. Ele, toda a sua comitiva, todos os seus anjos, os espíritos dos justos. E nós viemos aqui por causa deles, e eles estão aqui por nossa causa. Nós viemos por causa deles e eles estão aqui por nossa causa. Então não precisa pedir aqui, ó. Vamos fazer deste lugar um lugar da presença de Deus. Eu tenho certeza que a hora que eu ponho o pé ali, porque quantas vezes em visões, sonhos, Deus faz referência ao lugar. Deus faz referência ao lugar. Amém, gente? Eu tenho certeza que nós podemos melhorar muito e recuperar, às vezes, muita coisa que com o tempo a gente vai perdendo. Com o tempo a gente vai perdendo. Amém? Amém. Deus abençoe. O que vocês acham da ideia? Amém. Quando a gente chega, você vai chegar, você já vai encontrar. Se você chegar atrasado, porque é normal, assim, às vezes a gente tem que chegar atrasado. Hoje a gente vive nessa correria aí e acontece chegar atrasado, né? De vez em quando, pessoas às vezes chegam atrasadas. Mas se nós começarmos a... Até isso a gente vai querer mudar. Esforçar mais para poder chegar na hora. Né? Eu estou na rua, ó, eu preciso ir embora porque eu tenho a reunião. Estou fazendo alguma coisa, eu preciso correr porque eu tenho a reunião. E quando eu chegar, eu já vou encontrar, às vezes, se eu chegar atrasado, eu já vou encontrar a igreja subindo o monte. Então eu venho e chego com cuidado, com jeito, de tal maneira que, para não prejudicar, para não atrapalhar. A igreja já está subindo. Amém? E qualquer visitante que chegar no nosso meio, ele vai, quando ele entrar, ele vai perceber a presença de Deus. E quando ele vê, ele vai ver que nós estamos o lugar diferente. A gente sente alguma coisa diferente. Amém? Não é lei, não é obrigação. Mas se cada um se esforçar, amém? Eu atendo as pessoas. Terminar a reunião, eu não quero esquecer. Antes daquele frusuê que às vezes que acontece por aqui assim, ó, né? Quem não sabe se é briga, o que acontece aqui assim, a gente sai, lá fora a gente tá, nós vamos atender todo mundo, aqueles que querem falar com a gente, tudo, nós vamos atender lá fora. Mas vamos, eu tenho para mim que se nós esforçarmos um mês, dois meses, três meses, nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio, né? Suplicamos ao Espírito de Deus, né? Que o seu tabernáculo, que a casa de Deus, que o povo de Deus esteja aqui, né? Não precisa ir procurar o povo em outro lugar, Senhor. O povo está aqui. Não precisa ir em outro lugar, né? Nós estamos aqui para te receber. Nós estamos aqui para te louvar. Nós já chegamos aqui à casa de Deus. Amém? Nós estamos falando esses dias aí sobre o quê? Esses dias nós estamos falando aí sobre o quê? Qual o assunto que está rolando? O assunto que está rolando esses dias aí? O que é? O Ramiro falou ali, reino de Deus. Jesus chegou, nós estamos começando a rever, né? Aí o evangelho começa ali. João Batista pregando, anunciando, pregando uma palavra, falando a respeito do batismo de arrependimento, né, para a remissão dos pecados. Aí depois vem Jesus pregando, anunciando o reino de Deus. Então, se foi anunciado o reino de Deus, o que que é o reino? É a presença do rei e do povo, né? O povo, o rei, e se tiver território, porque o povo judaico não tinha território fixo. Era um povo que andava pela terra. Era um povo. Os ciganos também é um povo. Tem entre eles lá o governo deles, mas eles não têm lugar fixo. Os índios também é uma nação, por exemplo, aqui nós temos no Brasil a nação indígena. Mas, não sei se vocês sabem, o território ali, né, a gente tem que respeitar o território ali, que é o território ali que pertence aos índios. Aquele lugar ali pertence àquela tribo. A gente não tem o direito de mexer lá. E no meio de tudo isso, existe uma... Jesus vem pregando e anunciando exatamente o quê? A presença na terra do reino de Deus. A presença na terra da casa de Deus, do povo de Deus, da nação. Né? E essa nação... Aí nós falamos também que ela é constituída, né, pelos filhos de Deus. Jesus veio anunciando o reino de Deus, e o reino de Deus seria constituído por ele, rei. Ele era o rei. Tanto é que eles crucificaram ele para zombar, botou ali a coroa. Ele foi caçado quando nasceu, porque Herodes temia perder o lugar dele. Herodes era o rei. E Herodes, se nascer um rei, vai tomar o meu lugar. E Herodes temeu, mandou matar o menino. Então eu quero que vocês entendam que naqueles dias ali estava nascendo o reino de Deus. Naqueles dias estava então nascendo o reino de Deus. Por quê? Nasceu o rei. Depois do rei, precisa então do povo. Depois do povo, vai existir o território. O rei está aí. O rei Jesus está aí. Morreu, ressuscitou, tal, não morre mais. Então nós não precisamos ter dúvida. O rei, o povo tem. O que está sendo feito agora? Qual é a providência agora? É o povo. O povo de Deus. Agora o objetivo é o povo. Aí você tem que analisar, pensar, o que o povo é? E nós escrevemos ali, o povo é. Ele ora é chamado de igreja, simplesmente igreja. Ora ele é chamado de povo de Deus. Ora ele é chamado de nação santa. Povo escolhido, geração santa, o que mais? Universal, Assembleia Universal. Então, lendo as Escrituras, você vai ver muitas vezes o nome desse povo sendo chamado diferente. Mas ponha na sua cabeça, ele veio, pisou e falou, está lançado o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Já tinha o rei e agora estava começando a formação do povo. O povo seria constituído pelos filhos de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Deu poder a quem quisesse. Veio para um povo que não quis. Sem ninguém eu não vou ficar. Então eu vou dar liberdade a quem quiser. Aí então deixou de ser aquele povo e passou a ser todo mundo. Você tem direito de fazer parte do reino de Deus? Você tem direito? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que eu preciso ser hoje para fazer parte do reino de Deus? Mais alto. O que nós precisamos então para fazer parte do reino de Deus? Ser filho de Deus. Nós precisamos ser filhos de Deus. Nós precisamos ser filhos de Deus. Aí já falou muito, trabalhou muito nesse sentido. Para o mundo, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade? Mas a gente sabe que não. Nós sabemos que não. A gente sabe que não. E parece que quanto mais a gente entende, mais certeza a gente sabe que não é fácil ser filho de Deus. Para ser filho de Deus, eu tenho que fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu preciso parecer com meu pai. Eu preciso parecer com meu pai. Assim como eu trouxe a imagem, eu trago agora, eu preciso trazer agora a imagem do novo homem que eu sou, da nova pessoa que eu sou. Eu preciso olhar no espelho e ver um novo homem. Agora, para mim, fazer parte do reino de Deus, eu preciso ser filho de Deus. Então Jesus veio anunciando o Evangelho. O que é o Evangelho? Então criou-se uma nação. Criou-se uma nação. Nessa nação, o sistema de governo seria o quê? Monarquia. Rei. Rei. Então lá, o rei falou, acabou. Lá não tem negócio de vereador, deputado, senador, e etc. Não tem parlamentarismo, não tem... Não tem não, graças a Deus que não tem. Então, o que que lá tem? Tem um rei. O rei falou, acabou. Tem um rei, uma nação, veio anunciando uma nação, um rei, o povo. E o que mais? É. A lei. O povo não existe sem lei. O povo não existe sem lei. Desde quando Deus criou o homem, Deus já criou o homem sabendo disso. Porque o homem, ele pensa, ele sabe. Ele existe o certo e o errado. Existe o A e o B. Você precisa de lei. O homem precisa de governo. O homem precisa de direção. Assim como o animal. Amém? O homem, essa coisa magnífica criada por Deus, existe nela o homem. E se ele colocou o homem para pensar, é porque existia a luz e as trevas. Existia o certo e o errado, o justo e o injusto. E para isso nós precisamos pensar. Existe na nação santa o rei, o povo e a lei. Qual é a lei que existe? A igreja. Então nós estamos aqui, a nação santa, povo de Deus, né, Monte Sião, etc, tal, tal, tal. E a igreja, que nós chamamos de igreja. Então vamos continuar chamando de igreja. Essa palavra, esse nome aqui, ó, essa palavra igreja, ela surgiu no Novo Testamento. Eu mesmo edificarei a minha igreja. O que é que Jesus está construindo? Isso aqui, ó. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Edificar significa isso, educar, ensinar, abrir o entendimento da gente. Bom, aí, será que essa pessoa pode fazer parte da igreja? Então, se a pessoa não... Evangelho. Está aqui. O que que me dá o direito de fazer parte disso aqui? É isso aqui, ó. Será que eu aceito o Evangelho? Como que eu vou fazer parte do povo de Deus? Como que eu vou fazer parte do reino de Deus? Da igreja? Só tem uma no mundo. Só essa aqui. Não existe duas nações. Ele não tem duas esposas. Só existe uma nação. Só um povo de Deus. Só um. Aí você vai lá na China, a mesma coisa que está acontecendo aqui, está acontecendo na China, se tiver acontecendo, pode ser que até já tenha acabado. Na China, no Japão, na Austrália, não sei o quê, na França, na Alemanha, tudo. As mesmas desgraças que tem lá, tem aqui também. Amém, gente? O que eles comem, a gente come. As coisas saem pelo mesmo lugar que saem os nossos. É a mesma coisa. Então... Só existe um povo de Deus. O que que você precisa? O que que Deus faz para que você faça parte do povo de Deus? Ele vem, saiu o semeador a semear, saiu o semeador a semear. O que que ele está procurando? Quem quer fazer parte do povo de Deus? Saiu o semeador a semear, semente. O que que é a semente? É o Evangelho. Presta atenção, eu falei assim, ó, esse dia nós falamos aqui um negócio que causou até um certo embaraço. Só o enviado de Deus fala a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus não é a Bíblia. O que que é a palavra de Deus? O que que é a palavra de Deus? O Evangelho. A palavra de Deus é o Evangelho. Por que que é a palavra de Deus? Foi falada por Deus. Por isso você precisa aceitar Jesus como Deus. Ali estava a palavra de Deus. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe aquele que me enviou, recebe Deus. Então a palavra de Deus é o Evangelho. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo, faz do jeito que eu mando. Eu sou o rei. Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? É do jeito que eu mando, não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você pensa. Não é do jeito que você acha. Porque senão ia virar bagunça de novo. Se fosse cada um estabelecer a sua própria justiça, ia virar bagunça. Por acaso alguém é obrigado a fazer parte da igreja? Por acaso alguém é obrigado a fazer parte do povo de Deus? Não. Quem é o... Ele está chamando. Saiu o semeador a semear. Jogou a semente. Jogou a semente. Ele não obrigou. Ele deixou a semente à vontade. A semente caiu na beira do caminho. A semente caiu no meio das pedras. Ele jogou a semente. Aleatoriamente. Jogou. Né? O que que ele estava procurando? Os filhos de Deus. Estava procurando aqueles que iriam recebê-lo. Quem vai me receber? Quem vai aceitar esse evangelho? Quem vai aceitar essa doutrina? Ninguém é obrigado. Aí aceita o evangelho. Aí o grande problema, gente, é o seguinte, é que a gente aceita, fala, não, mas eu aceitei o Evangelho. A gente aceita o Evangelho no começo, mas aí na medida que vai passando o tempo, a gente vai fazendo uma mistura danada, a gente vai fazendo uma bagunça com a cabeça, aí chega mais um pouco, a gente não entende mais nada. Mas eu não aceitei o Evangelho, por que que eu estou totalmente fora do Evangelho? Então, o que que nós estamos querendo fazer? Dá uma voltada no tempo, dá uma regredir um pouco, voltar, fazer essa recapitulação que nós estamos fazendo aqui, anunciar de novo o Evangelho, anunciar de novo o Evangelho. E aí você vai ver se você... Agora, eu acho que agora... Cansado. Eu acho que agora, depois de tanto tempo, é mais fácil para você entender. Agora fica mais fácil. Então, vamos fazer essa recapitulação e vamos ver se você se enquadra dentro do Evangelho ou alguma coisa ainda precisa ser acertada. Amém? Uma coisa é certa. Ele falou, se a sua justiça, se o seu jeito de pensar não for melhor do que aqueles que eu cheguei e eles queriam saber mais do que eu. Eu cheguei e eles queriam saber mais do que eu. Então, se o seu jeito de pensar não for melhor do que eles, você não entra ali não. Né? Reino de Deus. Então tem muita coisa que nós largamos para trás, tem muita coisa que nós nunca fizemos e nunca fomos capazes de fazer, mas também nunca nos esforçamos para poder fazer. E ficou para trás, foi ficando. Amém? Ao anunciar o Evangelho, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5. Versículo 1. Aí nós falamos esses dias, eu vou recapitular assim meio rápido, então um pouquinho você vai ler o que eu quero que você leia. Aí nós falamos esses dias o seguinte, que começou Jesus a pregar. Onde é que está escrito isso? Começou Jesus a pregar. Versículo 17, 4, 17. Lê, filha.
Desde então,
leu 16.
O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Então, você entendeu ali? Olha lá no quadro. Repete, filha.
O povo que estava assentado em trevas.
Trevas. O que existia na terra? Então, quer dizer, não existia nada de Deus. Não existia nada de Deus. Era só demônios. Só demônios. Não existia um que não fosse demônio. Porque às vezes hoje nós entendemos melhor, hoje a gente entende melhor. Né? Hoje a gente, porque o diabo, ele mesmo criou uma figura feia, assim, para você pensar que quando a gente fala demônio, a gente fica assim, achando que é uma coisa do outro mundo. Fala, demônio, Deus me livre. Aí tem demônio, né? Mas o que é demônio? O que é demônio, gente? Qual a última vez que você viu um demônio? Qual a última vez que você viu um demônio? O que é demônio? Quando Jesus chegou, não tinha nenhum filho de Deus, só tinha filho da serpente, gente. Só tinha filho da serpente. Filho da serpente é o quê? Serpente. E serpente é o quê? Demônio. Isso é chocante. Talvez para o mundo. Para nós não. Nós que já estamos acostumados a entender, nós já estamos perfeitamente entendidos. Amém? Nós convivemos com demônios. Nós convivemos com demônios. Trabalha com demônio, a gente dorme com demônio, a gente come com demônio. Então nós convivemos com demônio. Então demônio não é assim tão ruim quanto a gente pensa. De vez em quando tem uns mais nervosos que vai lá e mata, como matou aquele lá, né? Aquele. Tem alguns assim mais extravagantes que vão lá e põe uma bomba no corpo e explode. Mas tem demônio aqui também. Bonzinho, entendeu? E trabalhando firme pro reino do Satanás, o reino do diabo. Ponha isso na sua cabeça. Não existia um filho de Deus. Todos eram filhos da serpente. Raça. Eles chegaram e João Batista já não tinha muita educação. Aí João Batista chegou e falou, raça de víbora. Quando você fala raça, você olha assim, você fala, é uma espécie, né? Raça de víboras. Ele falou, raça de víboras. Espécie totalmente maligno. Aí veio uma luz no meio das trevas. Que luz era essa? Um filho de Deus. Um filho de Deus. E aquele filho de Deus era a luz. Para recuperar essa espécie perdida. Perdida. Nós estávamos perdidos. Amém? Condenado. Era uma espécie condenada, perdida. Mas pela misericórdia de Deus, já Deus já prevendo, já etc. tal, veio o Salvador. Por isso é que ele chama Salvador. Eu vim salvar uma coisa que já estava perdida. Eu vim salvar. Tinha alguém salvo? Não, mas senão não precisava do Salvador. Aproveitava aquilo que já estava salvo. Não tinha ninguém salvo. Todos estavam perdidos. Todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus. Não há nenhum. Todos eram filhos. Todos estavam no pecado. Aí veio o Salvador. Salvar. E o Salvador, ele continua salvando até hoje, não está não? Aí ele veio salvar o Rossini. Qual era a situação do Rossini? Ou é? Ou era ou é? Perdido. Eu que tenho que me virar. Eu que hoje já entendo. Hoje eu tenho noção da coisa. Eu tenho que me virar, porque senão eu vou continuar perdido. Eu não quero ficar perdido. Salve-se quem puder. Por isso que eu falei no começo, salve-se quem puder. Eu me esforço. Então isso aqui é alcançado de que jeito? Eu preciso ter consciência disso? Tenho, senão eu não vou me esforçar. Senão eu não vou me esforçar. Eu vou chegar e com Deus me deito, com Deus me levanta. Eu na beirada, a Deus no canto. Aí, eu vou deitar e vou dormir, meu filho. Vou levantar, vou levar a vida do mesmo jeito. Eu não vou me esforçar, dona Zefa. Eu não vou me esforçar, não. Se eu não souber, se eu não tiver consciência de que ele precisa me salvar. E para ele me salvar, ele precisa de fazer uma série de coisas comigo. Quem precisa de salvação sou eu. Eu estou precisando dele. Aí eu chego aqui, relaxo com relaxo, sento de qualquer jeito, vem o dia que eu quero. Será que eu Eu estou entendendo a coisa ou eu estou com brincadeira? Né? Não, eu acho assim que a gente tem que correr como se tivesse para chegar em primeiro lugar, esforçar e saber que eu não posso brincar. Se eu entender que a coisa é séria, eu não posso brincar. Amém? Então, eu estou levando vocês a entender. Essa lei que eu estou falando é a lei que vai existir aonde? No nosso meio. Amém? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Entre vocês, não é assim. No mundo, entre nós é diferente. Entre nós é diferente. Amém? Lá no mundo pode fazer o que quiser. A lei deles, nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Deus não veio para condenar o mundo. Deus veio para salvar o mundo. Como que salva o mundo? Através do Evangelho. Quem aceitar o Evangelho vai entender o que nós estamos falando. Mas aí eu estou falando com vocês aqui, será que a igreja aqui já entendeu isso? Será que a igreja já sabe, já conhece a lei do seu Deus? Será que a igreja aqui já sabe quais são os fundamentos, princípios, né, que nos governa, que nos dirige? Amém? No Mateus capítulo 5, nós falamos sobre Mateus 5, leia a partir do versículo 1, por favor, filho.
Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Amém. Começa o Evangelho já mostrando o quê? Já começa o Evangelho mostrando o quê? Dá bem para você entender uma coisa. Lá, no comecinho da Bíblia, Deus amaldiçoou a terra. Amaldiçoou a gente. Falou para a mulher: você vai dar a luz com dor, você vai passar, você vai comer o pão que o diabo amassou com o rabo, entendeu? Você arrumou uma confusão muito grande para você, tal, etc. Chamou o homem e falou para o homem: ó, você vai ser comida da serpente, entendeu? Vai trabalhar feito um danado. e etc, etc, etc. Não vai ser fácil de jeito nenhum para você. Chamou o diabo e falou, você vai morar lá com ele, você vai descer lá para ele. Você arrumou com confusão? Agora você vai morar lá, você vai rastejar lá na terra. Ele morava no céu, ele passou a morar na terra. Ele anda, ele aqui, ó, ó, o demônio aqui, entendeu? Ah, não, era. Mas ele passou para a terra, ele passou a rastejar, a morar na terra. É onde ele morava? No céu. E ele passou a morar na terra. Você vai rastejar. Rastejar, ele não pode voar, pode? Não pode voar, ele foi proibido de voar. Qual o negócio dele é? Ele não sai da terra. Ele mora aqui. Todos os demônios moram onde? Na terra. Junto com quem? Amém? Por isso você vai rastejar. E a comida sua? Você vai comer o pó da terra. Quem é o pó da terra? Nós. Então ele alimenta de nós. E nós alimentando dele, ele alimenta de nós. Aí Jesus chegou e falou... Quem de mim se alimenta? Então ia mudar a comida. Ia mudar a comida. Nós comíamos dele, ele comia de nós, a gente comia ele comia a gente, né? E ficou desse jeito. Agora, Jesus chegou, mudou a comida. Falou, agora é o seguinte. Quem de mim se alimenta, nós então fomos amaldiçoados, o ser humano foi amaldiçoado, o ser humano foi considerado maldito. Aí Jesus já começa falando, Ramiro, e vai dizendo então, ó, falando sobre as características que iriam existir, quer dizer, que o povo de Deus seria um povo bendito. Não seria um povo maldito. Então, nós somos um povo abençoado? Somos. A gente é porque não sabe aproveitar, não sabe dar valor, nós não entendemos, nós somos crianças, metemos os pés pela mão, a gente não sabe aproveitar. Às vezes, a Suzane lá com os meninos, lá, uns negócios deles lá, arruma o Alisson, entra em algum rápido foguete que eles entram, e aí eles ligam, pai, me abençoa. Pai, me abençoa, senão eu estou lascado. Por que que eles pedem a bênção? Por que, Jesus? Por que que pede? Por que que pede a bênção? O que que é a bênção? E o que que é a maldição? A bênção é dizer, minha filha, vai, Deus vai ser com você, vai dar tudo certo, confia em Deus, etc, espera em Deus. Essa é a bênção. Pode ir. Deus vai ser com você. Entendeu? Então, quando você for fazer as coisas, lembra da bênção. Onde você pôr a mão vai dar certo. Sabe, se você botar para fazer, vai acontecer. Deus vai ser com você. Isso é a bênção. Então, nós somos um povo que abençoa. Nós somos um povo abençoado e é por isso que nós podemos abençoar. Vai, eu confio no meu Deus. Aí eu vou pedir a Deus, eu vou falar com Deus, Senhor, tem misericórdia lá dos meus filhos, tem misericórdia lá de fulano, de Bertano, de ciclano. Senhor, né? E a maldição, o que é? Amém? Tu irás mas tu verás. Né? Você não, ó, tá. Então, seu porcaria, seu isso, seu não sei o quê, seu... Aí você, em vez de abençoar, você amaldiçoa. Não vai, não. Então, eu posso lançar maldição. Eu posso amaldiçoar. Como Deus falou, Deus amaldiçoou, não foi, não é ruindade. Se de tudo eu ver que não vai, eu falo, não vai. Mas se eu... Deus chegou para Abraão e falou, vai Abraão, sai, e eu vou ser com você. Você vai passar por lutas, tribulações, dificuldades, mas eu vou ser com você. Gente, só o fato de Deus ser comigo não é uma bênção? Amém? Não esqueça do Senhor, teu Deus. E às vezes nós enfiamos em situações extremamente difíceis. Hoje quase tudo é muito perigoso. Quase tudo é muito difícil, não é não, Vitor? Mas se você tiver a bênção de Deus, essa que precisa ser a grande preocupação nossa. A bênção de Deus. Senhor, seja comigo. Não retire de mim a tua graça. Guia os meus passos. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. O que, que eu estou pedindo? O que, que eu estou pedindo? A bênção de Deus. Eu estou pedindo a bênção de Deus. Porque se o Senhor for comigo... Quem vai ser contra mim? Se o Senhor for comigo, eu tenho absoluta certeza de que eu vou bem. Amém? Eu vou bem. Por quê? Porque Deus é comigo. Não foi porque eu fiz direito, não foi porque eu fiz assim, não foi porque, e etc., porque eu sou tão inteligente, não. Eu confio no Senhor. Amém? Eu confio no Senhor. Tudo posso naquele que me dá a força. Então, por acaso eu não sou bendito? Aí, então, quanto mais abençoado, mais amor eu tenho a Deus. Quanto mais abençoado, mais carinho eu tenho por Deus. Mais gratidão. Ô, Senhor, o Senhor foi... Porque às vezes nós queremos a bênção na hora de ir e esquecemos da bênção na hora de voltar. Amém? Quanto mais abençoado, mais amor eu tenho por Deus. Quanto mais abençoado, mais eu feliz, mais digno de louvor, mais digno de adoração, mais consideração eu terei por Ele. Amém? Não esqueça do Senhor teu Deus. Quando você... Foi uma das recomendações que Deus fez ao povo, que o povo foi... Deus fez tantas coisas pelo povo, e o povo... Né? Esqueceu que o povo de Deus é um povo abençoado. Depois não vamos falar mais sobre isso, o tempo já acabou. Eu só quero dizer para você, aliás, rapidão aí, Gênesis capítulo 12. Você vai sair daqui hoje lembrando só isso, que eu quero que você lembre. Que o povo de Deus é um povo abençoado. É um povo abençoado. Ele só precisa ser... Povo de Deus, para ter o direito na bênção. O que, que ele precisa então, Bruno? Ser povo de Deus. Porque se ele for povo de Deus, Gênesis capítulo 12, versículo 1.
Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei.
Amém. Qual a terra que ele mostrou para ele? Qual a terra que Deus mostrou para Abraão? Essa é a sua terra, meu filho. Essa é a nação. Esse é o seu povo. Amém? Aqui, todos serão abençoados. Não existe um aqui dentro que não seja abençoado. Não existe um aqui dentro que não seja abençoado. Não tem jeito de não ser abençoado quem está aqui dentro. Amém? Abençoarei, versículo. Qual você leu, filho?
Um.
Dois, vai lá.
E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
Uma bênção. Então, não esqueça disso, que você é uma bênção. Por que que você é uma bênção? Porque Deus te abençoou. Por que que você é uma bênção? Porque você é uma pessoa abençoada. Amém? Você é uma pessoa abençoada. Você tem misericórdia. Você chora. Você ama. Você perdoa. Você é uma pessoa abençoada. Amém? É uma pessoa realmente que... não tem como. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha aí. Então Deus mudou. Lá daqui do comecinho, lá de Gênesis, para cá, né? Ali, quando Deus chamou Abraão, falou assim: Abraão, ó, eu vou criar uma nação. Do meio de todos esses amaldiçoados, eu vou criar uma nação. Você tem coragem de sair do meio da sua parentela? Você tem coragem de sair e ir para uma nação, uma terra que eu vou te mostrar? Você tem coragem de sair? Então, o primeiro passo que a gente dá é esse. É sair. É, sabe? Não, eu vou sair. Eu vou para a terra que Deus vai me mostrar. Você tem coragem? Tem. E eu vou abençoar esse povo. O povo que tiver coragem de deixar tudo por minha causa... O povo que tiver coragem de ser meu povo. Porque, gente, não é fácil mesmo, não. A gente pensa que é fácil, mas a gente faz muita restrição. Olha, você pensa que é fácil? Vem cá, Abraão. Sai, larga tudo aí e vai. Não, não é fácil. Como não foi fácil para ninguém. Como não é fácil hoje para você. Mas se você tiver, basta você ter essa coragem. Sai. E você vai ser abençoado. Eu vou te abençoar. O que é uma pessoa abençoada? O que é, gente? Você já viu tanto que... Bruno, você lá naquela confusão sua lá... É fácil, Bruno. Você não precisa da bênção de Deus? Você não pede todo dia? E o que que você precisa ser para ser bem sucedido? Para você ser uma pessoa abençoada? O que que você precisa ser? Filho de Deus. Você não precisa buscar a Deus, não. Você precisa ser filho de Deus. Amém? Qualquer um de nós, qualquer um de nós, se nós formos filhos de Deus, nós vamos ser abençoados. Amém? Senhor, faz de mim um filho teu. Eu tenho certeza que sendo filho do Senhor, o que, que eu vou ser? Abençoado. Abençoado. Nós vamos passar por muitas lutas, tribulações, dificuldades, etc. Mas nós vamos ser um povo abençoado. Amém? 26. Gênesis 26, versículo 24. Não, 26, 24, não, 26, é, 26, 3, 26, 3. Gênesis 26, 3.
Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei a tua semente todas estas terras. E em sua semente serão benditas todas as nações da terra.
Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Qualquer pessoa em tua semente, nesse lugar, em tua semente, em Cristo, aqui está o corpo de Cristo, aqui está, é nesse lugar. Basta a gente entrar aqui para ter o direito da bênção. Então, não tem negócio de... Alguém fez muito esforço, alguém fez promessa, alguém é mais bonito. Não. Basta você entrar, fazer parte do povo. Você pode ser a unha do corpo. Você pode ser o que for no corpo. Você tem direito do quê? Da bênção. E o que é bênção, gente? Bem, o que é bênção? Que às vezes ainda não sabe nem o que é bênção. O que é bênção? Hã? É, dá aqui o microfone pelo aqui, dá aqui.
É ir bem, dá certo, o que você fizer vai dar certo.
Tudo.
Tudo que você fizer vai...
Tudo que você fizer será bendito.
Amém.
Agora, se não estiver dando alguma coisa errada...
Você está... Com a maldição, tá? Permaneceu, né? Você tá...
Se estiver dando alguma coisa errada, você para, pensa, alguma coisa Deus está querendo me livrar, porque eu sou abençoado. Alguma coisa Deus está querendo abrir os meus olhos, está querendo me mostrar. Não é não? Eu, por exemplo, eu gosto de dar exemplo assim, bem extravagante, né? Eu tenho uma mulher feia, casado com uma mulher feia. Aí aparece uma mulher linda, maravilhosa. Aí eu falo, ali está a bênção. Eu posso largar minha feia e casar com a bonita, ou então ficar com a bonita? Não posso. Agora, se eu desobedecer e resolver tentar explicar, mudar tudo e ficar com aquela, vou, mas se o que eu arrumei foi uma bênção ou uma maldição? Uma maldição. Eu tenho certeza. Aí Deus chama Abraão, pega Abraão, oferece o seu filho, oferece o seu filho. para todo mundo poderia pensar que ali seria o quê? Uma maldição. Mas Abraão confiava em Deus e sabia que Deus era uma bênção. Não, eu vou pegar o menino e vou subir. Deus prova a nossa fé. Por isso é que eu preciso entender bem isso aqui, ó. Para mim não perder a bênção. Eu preciso entender. Como é que funciona? Eu preciso entender como é que funciona isso aqui. E é isso que nós estamos falando aqui, nós estamos tentando. Então, passa lá, por favor. Nós estamos tentando, assim, fazer a igreja entender cada vez melhor, para que nós possamos aproveitar. Aproveitar. As coisas que nós, às vezes, estamos perdendo. Amém? Aproveitar. Buscar esse entendimento. Nós vamos, toda reunião, tentar explicar, trabalhar em cima. Nós estamos crescendo, mostrando. Né? Depois nós vamos mostrar mais coisa ainda. É sobre, agora nós estamos estudando o quê? Nós vamos trabalhar em cima da lei, da doutrina, das coisas, como funciona o povo de Deus. Como é entre nós, como as coisas funcionam entre nós. Amém? Para começar, então, vamos sair daqui hoje, lembrando de uma coisa. Nós somos um povo, e por que nós somos abençoados? Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E por que nós somos filhos de Deus? Porque nós aceitamos, recebemos Jesus. Ele tem nos dado poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Por que então nós somos abençoados? Nós somos filhos de Deus. Por que nós somos filhos de Deus? Nós aceitamos Jesus. Nós recebemos Jesus. Senhor, faz de mim um filho teu. Amém? Eu não abro mão, eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. E aí eu já começo sabendo de uma coisa. Os filhos de Deus são?
Abençoados.
Amém? Luzia, às vezes, logo no comecinho, você já recebeu quantas bênçãos? Só da filha, se a Luzia não tivesse com aquela fé, se ela não tivesse com aquele princípio de evangelho que ela conheceu, eu não sei como que ela, porque ela foi tão, durante a enfermidade da menina, ela foi tão autêntica, tão assim, que ela deu show lá no Araújo Jorge. Foi, mãe. Eu ficava impressionado. Eu não sei se eu conseguiria fazer como você fez, Luzia, sinceramente. Às vezes não serve, pra gente não serve, porque a fila não é nossa, o problema não é nosso, não tem muita importância não. Mas para ela não esquece nunca. Nunca ela vai esquecer do que Deus fez para ela, está fazendo. A Lucilda, outros mais. Quantas coisas, né? É aquilo que eu falei, Deus nos abençoa, né, Suzy? A gente vê que é Deus. Isso nos torna gratos a Deus, nos torna gratos, nos faz querer Deus. Cada vez mais. Nos faz querer Deus. A Elma, né, Elma? Passou aí por uma dificuldade grande, só Deus sabe o que ela passou. E ela agora já está correndo lá na praça, duas voltas lá na praça correndo. Lá na, no... Entendeu? É porque a gente não percebe de ver. Se fosse contar aqui quantas bênçãos, quantas coisas Deus tem feito entre nós. Amém? Você é abençoado por Deus e às vezes nem sabe. Você é uma bênção. E às vezes não entendeu ainda. Por quê? Por que você é uma bênção? E por que você é abençoado? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Né, Mary? Abençoada por Deus, né, Mary? Deita e dorme. Tem paz. Oh, como nós somos, Senhor, abençoados. Como o Senhor é realmente... Primeiro filho de Deus, o primeiro filho de Deus nos mostrou tudo o que ele era. O primeiro filho de Deus nos mostrou ser misericordioso, ser bom. O primeiro filho de Deus nos deixou o exemplo do que nós também poderíamos ser. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não ter receio de chorar. Não ter receio de pedir ajuda ao céu. Lançar fora toda soberba. Ser humilde. Não querer de forma nenhuma nada que pudesse ensoberbecer. Foi assim o Filho de Deus. Amou, foi fiel a Deus em sua vida. Que tenha, Senhor. Assim foi o Filho de Deus. E hoje, Pai, nós estamos aqui querendo, desejando, quem sabe, poder imitá-lo, copiar. Aquilo que o Senhor fez e adquiriu o direito de se tornar o nosso Rei, nosso Senhor. Deus colocou o Senhor no mais alto dos céus, mas isso não foi à toa, não. Na verdade, o Senhor alcançou essa dignidade. O Senhor alcançou o direito. Porque ninguém é melhor do que o Senhor. ninguém é tão bom, ninguém é tão precioso como o Senhor. Ninguém é misericordioso como o Senhor, Jesus. Como o Senhor é bom. E a igreja? E nós? Ajuda-nos a ser também útil. Ajuda-nos também a ser útil. Ser importante para o Senhor. Na construção. Na edificação dessa nação. Na construção do seu reino. Nós possamos só ajudar. Jamais impedir ou amaldiçoar ou perturbar. Quem quer que seja. Nós sejamos realmente colaboradores. Nós entendamos perfeitamente, Senhor Deus, a importância dessa obra que o Senhor realiza em nosso dia. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém.
Eu olharei o teu deitar, serei contigo. deitar, eu olharei o seu deitar, serei contigo ao caminhar, e todo mundo te amará. Bendito, amado,
amada do Senhor, bendito,
ele será de Deus. Feliz serás e verás, abençoarei onde está, e todo mundo te amará. Bendito, amado do Senhor, bendito, feliz serei e verei, feliz serei e verei. Estenda as suas mãos e eu de graça as descerei. E eu de graça.
Talvez você não
tenha. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Do céu te ouvirei. E a tua casa. Eu olharei o seu deitar, serei contigo ao caminhar, e todo mundo chamará bendito, 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 oh amado do Senhor. Onde pisar, e todo mundo te amará. Bendito, bendito, amado do Senhor, amado do Senhor. Bendito, feliz sereis e bem ireis, feliz sereis e bem ireis. Abençoarás onde eu pisar, e todo mundo te amará. Bendito, bendito, oh amado, amado do Senhor. Bendito, eu olharei o seu deitar.
Aleluia,
eu olharei. Aleluia, qual caminhar, e todo mundo te amará. Aleluia, bendito. Bendito, amado,
amado, bendito,
feliz serás e bem irás, feliz serás e bem irás, abençoarei onde pisar, e todo mundo nos chamará, bendito,
oh, bendito. Povo abençoado, povo de Deus.
as palmas. Só as palmas. Eu quero que você cante não com a boca, mas com o coração. Eu quero que você experimente. Lembrar. Não seja nem um pouquinho ingrato. Lembra da bênção que Deus tem sido na sua vida. Lembra. Lembra. Deus, quanto o Senhor tem sido uma bênção para mim. O Senhor é digno, Jesus, da minha adoração, da minha adoração. Bendito eu sou por tua causa. Bendito eu sou, Senhor, por tua causa. Obrigado, Jesus. Oh, Deus.
Bendito, amado do Senhor. Ao caminhar, e todo mundo nos chamará, chamará, chamarás. Bendito, amado do Senhor, amado do Senhor. Bendito, feliz serás e bem irás, feliz serás e bem irás.
Onde está?
Bendito, bendito, bendito.
Amém. Amém. A maior característica do povo de Deus é ser um povo abençoado. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos então, em silêncio, sairmos.